E a quinta-feira não está sendo fácil para os mercados, mundo afora. Estão todos eles despencando, as operações estão praticamente em suspenso, porque o mercado está tentando entender como é que vai ser esse, ou como já está sendo esse dia seguinte das tarifas gerais e recíprocas que trouxe ontem Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, no chamado Dia da Libertação, pelo próprio presidente americano. E claro, os mercados estão agora buscando fazer as suas análises, entender as consequências, cada um para a sua nação, cada um para os seus mercados e relações comerciais, diante do que foi anunciado ontem, portanto. E é isso que nós vamos fazer aqui também no Notícias Agrícolas, tentando entender os impactos disso para o agro global, para o agro brasileiro, conversando com o sócio-diretor da marca Extrate, o senhor José Carlos de Lima Júnior. José, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. Bom dia, seja bem-vindo.
Olá, bom dia para você, Andressa. Bom dia para todos os ouvintes aqui, né? Ouvintes, telespectadores e demais profissionais que acompanham aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Como você bem trouxe aí, com muita atenção e preocupação em torno do mundo.
Que coisa impressionante o impacto que tem as decisões de um presidente como Donald Trump, né, José? É muito interessante de analisar. A gente não está ali dentro do mercado, mas para quem está, é bastante tensionado o dia de hoje, está bastante tensionado. Como é que o senhor avaliou, primeiramente, esse quadro inicial, né, com essa chegada tão intensa para as tarifas, e aos poucos a gente vai fazendo esse recorte para o agronegócio mundial especificamente?
Então, Andressa, antes de começar, né, fazer todo esse desenho, eu acho importante responder a primeira fala que você trouxe, né, que é colocar por que que uma decisão do presidente americano chacoalha tanto o mercado. Primeiro, falar dos Estados Unidos é falar de um país que é responsável por praticamente 24% do PIB mundial, portanto, um quarto da riqueza mundial é gerada pelos Estados Unidos. Essa é a primeira situação. A segunda situação, nós estamos falando, quando você pega e olha que é os Estados Unidos, como que ele se comporta no mundo, nós estamos falando de um país que é responsável pela emissão da atual moeda de reserva de valor, que é o dólar. Portanto, qualquer decisão americana interfere diretamente na relação cambial das moedas de cada país com relação à moeda americana que é utilizada como reserva de valor. E há uma terceira situação que a gente não pode desconsiderar, que quando a gente fala de mercado mundial, a gente está falando da globalização dos mercados, das relações de comércio existentes entre os diferentes países, o que é, na verdade, o mundo ele é formado e está estruturado em cima de três grandes hubs comerciais. E quando eu falo hub comercial, eu falo, na verdade, de um país que, de certa forma, concentra e dali distribui, né? Esse hub concentra e distribui uma série de mercadorias para o mundo inteiro. E os hubs, hoje, a gente pode dizer que eles são formados por três grandes países. Você tem um hub chamado Estados Unidos, um chamado China e outro chamado Alemanha, que de maneira direta esses três grandes hubs acabam concentrando e distribuindo mercadorias para o mundo inteiro. Então, nesse momento, quando você vê essas três situações que eu coloquei há pouco, um país que é responsável por 24% do PIB, é responsável pela emissão da moeda, atual moeda de reserva de valor, que é o dólar, e é um país que faz parte de um hub comercial, e esse hub comercial resolve, nesse momento, criar um embate com vários países do mundo, a situação acaba se tornando preocupante. Principalmente porque isso começa a gerar um descontrole, se assim eu posso dizer, num primeiro momento no fluxo de mercadorias e no próprio encarecimento dessas mercadorias no sentido de frete. Afinal, todo o transporte é feito de maneira marítima e o desdobramento, com certeza, que vai chegar vai ser em cima dessa logística mundial.
José, quando a gente pensa nesse contexto geral, é inevitável não a gente não entender que vai ser global qualquer movimento que se dê a partir desse momento, né? O tremor acontece aqui, mas o impacto é generalizado. Como é que nós temos que entender isso especificamente para as relações comerciais e as operações ligadas ao agronegócio, né? E agora pensando primeiro em mundo, depois a gente entende como fica para nós brasileiros. Mas pensando no agronegócio global, e o agronegócio está muito globalizado no momento atual, do que nós estamos falando? De quais são as consequências principais que nós temos que entender a partir desse ponto? É um aumento de inflação para os consumidores finais? É um aumento de matérias-primas? É uma dificuldade logística? O que está no seu horizonte nesse momento? O que te preocupa mais?
Então, nesse primeiro momento, o que a gente pode colocar é que o presidente Donald Trump ele rompe uma lógica que existe ou que impera dentro da Organização Mundial do Comércio, desde então, eu estou falando ali desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, é que quando você tem uma nação que ela, digamos, é mais privilegiada em relação às demais, ela não pode impor nenhum tipo de sanção bilateral, ou seja, uma nação em relação à outra. É, até então, o que há de vigência é uma chamada multilateralidade, na qual, se um país resolve impor uma sanção em relação ao outro, essa sanção, essas tarifas que estão sendo impostas, elas têm que valer para todos os países. Então, o que o Trump faz nesse momento é romper essa regra que até então mantém, né, o comércio, as relações de comércio internacional, que é você romper a multilateralidade para uma lógica de bilateralidade. Então, aqui deixa exposto o quê? Uma fragilidade no sistema de governança daqui para frente, onde a própria OMC vai ter menos força, ou ela realmente tem menos poder de, digamos, administrar ou de gerenciar tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Quando você pega e fala de inflação, o fato é que essas decisões do presidente americano, a gente precisa entendê-la sob uma perspectiva de balança comercial, que é o que ele acabou colocando e adotando. Então, hoje, os Estados Unidos mantêm uma relação comercial com praticamente todos os países do mundo, né? Como coloquei ainda há pouco, ele é um hub comercial, é um dos países que detém aí, responsável por 24% do PIB mundial. Então, quando você pega e olha sobre essa perspectiva, o que que os Estados Unidos têm numa balança comercial? Tem países que eles têm uma relação superavitária, ou seja, eles mais vendem do que compram. É o caso do Brasil. Os Estados Unidos mantêm uma relação superavitária conosco, tanto que os Estados Unidos mais vendem produto, ou seja, mais exportam para o Brasil do que importa. Só que, em outro lado, os Estados Unidos mantêm uma relação deficitária com vários outros países. É o caso, por exemplo, da China, da Coreia do Sul, do Japão, a própria Europa. E nessa relação deficitária, os americanos mais importam do que vendem, ou seja, eles têm uma situação de importação maior. Portanto, uma taxação, como está sendo colocada pelo presidente americano, a primeira consequência direta é que essas mercadorias, como foi colocado há pouco, se eu tenho uma relação em que eu tenho que comprar muitos produtos desses países e esses países estão sendo taxados em grande peso, o fato é que essa mercadoria vai entrar mais cara dentro dos Estados Unidos. Logo, a inflação americana tende a ser mais elevada, tende a ficar maior. Inflação nos Estados Unidos maior, na prática, significa que o Banco Central americano tende a demorar para vir a fazer uma redução da taxa de juros. E quando a gente fala redução de taxa de juros nos Estados Unidos, na prática, eu estou colocando uma situação de que os demais países do mundo igualmente vão ter que trabalhar de uma forma, digamos, parametrizada com o juro americano. Então, aqui eu coloco que o próprio juro no Brasil, ele pode demorar até mesmo a cair, a depender da permanência da inflação nos Estados Unidos e a manutenção do juro americano.
Certo.
Por outro lado, quando você fala de inflação, e tudo indica que essas decisões do presidente americano é evidente, trata-se de uma política evidentemente inflacionária, na prática você vai ter a depreciação monetária dentro dos Estados Unidos. Então, o dólar, ele tende a ficar menor, ele tende a cair. Tanto que nesse momento o dólar está sendo cotado a 5,64, a última hora que eu dei uma olhada. Então, o que você tem é uma queda do dólar, um enfraquecimento do dólar. O que isso faz, de uma certa maneira, para aqueles que vendem, para países que exportam, você vai ter uma remuneração, digamos, menor nessa relação cambial com o dólar mais barato. Mas aí você pode falar assim, pô, mas nessa lógica, então, importar fica mais barato, porque eu vou estar importando mercadorias, então minha moeda vai ter mais valor, porque o dólar está mais barato. Sim, faz sentido, mas aí vem o outro lado dessa história, que quando o Trump ele resolveu fazer esse embate comercial na parte tarifária, ele também já tinha adiantado isso já desde a semana passada, isso já está evoluindo agora para essa semana, que é a primeira semana de abril, que é também tarifar de maneira uma tarifa adicional para os navios chineses.
Exato,
Então, você
sim.
imagina, hoje praticamente mais de 50% dos navios de contêiner do mundo são chineses, são de empresas chinesas. E ele colocou que todo navio chinês que atracar em porto americano será taxado. Então, na prática, você tem aí um embate que chega para nós aqui no Brasil de duas formas. A primeira forma, que é a mais visível, é uma taxa dos produtos exportados pelo Brasil. Ou seja, é uma taxa que cai diretamente em algumas cadeias produtivas. Por outro lado, tem uma taxa adicional que vai acabar chegando para nós por meio do custo desse embarcador que vai ser responsável pelo frete, pelo transporte. Então, o desdobramento que muitos, ou diria assim, que poucos estão olhando e considerando, é o fator logístico, é o fator frete. É, eu diria que é até muito mais preocupante quando eu considero o agronegócio do que em si as próprias tarifas colocadas na ordem de 10%.
E isso mostra não sei se a palavra melhor é dependência, né, José? Mas a dependência que o mundo tem dessas relações comerciais norte-americanas fluindo adequadamente. E toda vez que se encarece essa operação dos Estados Unidos com o restante do mundo vai sentir também, mesmo que seja beneficiado em algum momento, como é o caso do agronegócio brasileiro. Aí eu queria ouvir do senhor se realmente faz sentido a gente fazer essa conexão. Mesmo que em algum momento sejamos beneficiados, num primeiro momento todo mundo vai sofrer, né, José?
Sim, porque você coloca, por exemplo, toda aquela relação comercial que nós tínhamos, aquela segurança que o mundo tinha até, digamos, 2020, que foi o ano ali, digamos, da pandemia, né, colocando como marco zero de um corte, a gente tinha um relógio suíço que funcionava da seguinte maneira: eu aqui no Brasil demando uma determinada mercadoria e eu tenho certeza que se eu fizesse pedido aos 44 do segundo tempo, essa mercadoria conseguirá entrar numa linha de pedido,
Sim.
vai entrar num processo de pedido do meu fornecedor, que vai conseguir produzir, que vai conseguir colocar dentro do navio, trazer essa mercadoria para cá, vai ter todo o processo de desembaraço alfandegário e está disponível na minha propriedade no momento adequado.
Sim.
Esse relógio suíço, ele começou a dar sinais que ele não está mais funcionando assim. Você tem, primeiro, situações geopolíticas que impactam de maneira direta. E agora você tem uma parte de tarifas que faz com que muitas empresas elas não conseguem levar a mercadoria nesse momento, exatamente porque elas têm a indefinição do próprio custo para pegar essa mercadoria e levar adiante. Então, quando você pega e vê o que é, ou como os Estados Unidos conduziu, ou como o mundo chegou até nesse momento, os Estados Unidos, eles foram evoluindo em termos da própria economia, saindo de uma economia agrícola, foram para a indústria, e aí chegou um determinado momento que o próprio custo de produção americano estava tão elevado que essa indústria migrou para outros lugares do mundo. E hoje a economia americana é uma economia basicamente de serviço. A indústria americana, de certa forma, está distribuída no mundo, principalmente ali na região da Ásia. E quando você vê aí os Estados Unidos nessa opção que eles fizeram no passado de migrar a cadeia de suprimentos, que era muito mais barato produzir em outros lugares do mundo, é natural que a balança comercial tende a ficar deficitária. Ou seja, eu vou ter que trazer para dentro do país as mercadorias que não produzo mais aqui, elas estão sendo
Certo.
produzidas fora. Então, a balança dos Estados Unidos, ela é deficitária, ou seja, eles mais compram do que vendem, para alguns países que receberam essas cadeias de suprimentos no passado. É o caso, por exemplo, da China, da Coreia do Sul, é o caso da Índia, é o caso de alguns países da Europa. Então, o que que você tem nesse instante? Você tem uma decisão de um presidente que quer fazer, digamos, uma industrialização, um novo processo de industrialização, eu diria de uma maneira muito forçada, por meio de tarifas, porque é isso que ele vai obrigar no final das contas. Quando você tem uma empresa que produz, por exemplo, na Índia, e para ela poder exportar para os Estados Unidos, ela tem taxas, ela tem custos elevados, principalmente em termos portuários, alfandegários e coisas do gênero, o que que ela vai fazer? Ela vai pensar na possibilidade de vir abrir uma unidade em solo americano para não ter esse problema aí de custo de produção e venda, considerando toda essa situação. É esse o objetivo do presidente americano. Só que o problema que ele vai gerar, o desdobramento que ele vai gerar, ele vai cair primeiro numa lógica de inflação dentro dos Estados Unidos e uma segunda situação com relação cambial. É onde que mais vai chegar aqui no Brasil, eu diria, Andressa.
José, como é que o senhor estava, ou quais setores trazem mais preocupação para o senhor nesse momento, para a gente, concluir a nossa conversa? Tanto, daquilo que exportamos para os americanos, quanto daquilo, que podemos ser beneficiados com uma demanda, maior por não ser adquirido nos Estados Unidos, como é o caso da soja, por exemplo, e a nossa relação com os chineses.
Então, a pergunta é muito legal pelo seguinte: quando eu penso na taxa que foi colocada, da ordem de 10%, essa taxa ela ainda ficou bastante atrativa, considerando que o Brasil, para a mesma mercadoria que importa, digamos, dos Estados Unidos, a taxa aqui dentro é de 19%. Vou só ilustrar com o etanol. O etanol americano, para entrar no Brasil, paga 19% de tarifa. O etanol brasileiro para entrar em solo americano paga 2,5 e mais um ad valorem ali de 0,17, se não me vale a memória. Ou seja, nós temos uma taxa muito elevada. Então, esses 10% que estão sendo acrescentados aí nos atuais 2,5, eles, de certa forma, até que ficaram amigos ou amigáveis conosco. Mas qual que é o impacto que é o que você acaba colocando? Eu acho que a gente pode vir a ter uma situação de que algumas indústrias que vendem para os Estados Unidos, em face desses novos tributos, eles podem redirecionar os produtos de alguns mercados e focar em outros, como é o caso do Brasil. E nesse caso, outras indústrias internas poderiam sofrer uma competição, até porque esse fluxo, digamos, de produtos, seja da China, seja da Índia, que antes ou eram, estavam destinados para os Estados Unidos, eles podem simplesmente migrar aqui para o Brasil. Em termos práticos, eu acho que o Brasil tem uma grande probabilidade de se beneficiar de todo esse contexto mundial, no sentido de a gente mantém uma relação de abertura, uma relação, digamos, de comércio com vários países, e abre agora uma possibilidade de ter aí nessas transações comerciais, de pegar essa fatia que hoje detém os Estados Unidos. Por outro lado, é inevitável colocar na mesa que a minha maior preocupação, meu maior receio, se atém ao custo logístico, que é algo que poucos estão falando, mas a gente precisa recordar que em
Sim.
2018, né, no momento em que o Trump ele teve o primeiro mandato entre 2017 e 2021, e naquele momento ele resolveu fazer um embate comercial direto com a China. Em 2018, quando ele começou a fazer todo aquele embate, foi que ele semeou toda a situação de alteração no custo do frete marítimo,
Sim.
que quando veio a pandemia em 2020, ficou descortinado, mostrou para todo mundo como que estava, digamos, bagunçado os custos de frete. Esse é, na minha opinião, o meu maior receio, a ver com o fluxo marítimo no preço do frete e também no fluxo financeiro, considerando aqui a parte do dólar, no caso aqui para nós brasileiros.
José, fato é que a gente ainda tem que acompanhar nos próximos dias todos os desdobramentos para continuar destrinchando essas consequências, né? A gente ainda vai ver muita coisa que não está muito clara nesse momento, a gente ainda precisa de dias de entendimento de como tudo vai reagir, mas fato é que num primeiro momento essa ruptura da multilateralidade traz muita preocupação, como o senhor trouxe no início da sua fala. Esse aumento dos custos logísticos é mais um problema, porque também promove esse rompimento, né, no bom fluxo das cadeias. Então, a gente ainda tem muito a analisar e o senhor certamente estará conosco em mais oportunidades para continuar atualizando todas essas informações. Quero muito lhe agradecer pela companhia nessa quinta-feira agitada para os mercados, para as relações, para as análises. Obrigada por nos encaixar na sua agenda e trazer essas informações para a nossa audiência. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigada.
Agradeço o espaço, o tempo e é o nosso dever para com o agronegócio brasileiro.
É assim
Obrigado pela
mesmo.
oportunidade e um bom dia.
Bom dia para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Um abraço. Bom, recebemos então o senhor José Carlos de Lima Júnior, ele que é sócio-diretor da marca Extrátil, nos fazendo essa análise ampla. Veja como a gente tem que olhar na margem da situação. É muito grave o que aconteceu, né? É de uma magnitude muito impressionante o que fez Donald Trump ontem, e isso é muito importante da gente colocar como foco. Como fica essa multilateralidade rompida no comércio global? Os mercados estão reagindo, as cadeias estão rompidas, os custos logísticos vão aumentar, o custo das operações vai aumentar, a inflação vai continuar crescendo, os juros vão sentir, o dólar vai sentir, os juros no Brasil vai demorar a cair. Então, tudo está muito interligado, porque é a globalização, senhoras e senhores. Então, a gente fica por aqui com este boletim, mas garantindo a você que ao longo da nossa programação hoje, tudo está muito focado nesse day after do Dia da Libertação, né? As tarifas recíprocas de Donald Trump chegaram e os mercados estão reagindo e a gente está repercutindo tudo para você aqui na nossa TV Notícias Agrícolas, no nosso noticiasagricolas.com.br. Todos os detalhes, tudo que está acontecendo, está lá em tempo real para você acompanhar por aqui, para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência tem Pecuária e Mercado com Alexander Horta, focado também em entender como é que a carne bovina, principalmente, vai sentir os impactos de tudo isso. É um instante só, a nossa programação volta já já.